Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Frei Fábio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Mandar um alô especial a todos os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho e Quixaba. Um alô especial a todos os servidores e servidoras de São Mamé, de Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Siridó e Tenório. Vamos mandar também um alô especial a todos os servidores e servidoras de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Ema, Zulho d'Água. Um alô especial a todos os servidores e servidoras de São José de Espinharas, Malta, Condado, Vista Serrana. E também a todos os que estão aqui na nossa sede, né, no município de Patos. Um alô especial para Mariazinha, Detinha, Daguia, lá do Mutirão, Daguia, lá de São José do Bonfim. A todos os ouvintes, né, lá do Nova Conquista, que sempre quando eu passo diz que está na escuta do programa. Um alô especial a vocês. E também a todos os moradores, né, da zona rural. Né, não esquecer aí de mandar um alô especial também ao pai e a mãe do Frei Fábio, que está aqui comigo, né?
É, seu tio e dona de voz.
Que estão sempre na escuta do programa. Mandar um alô também especial à nossa diretoria, pá.
É, e não esquecendo a área lá, nossa área 3, né? Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Quixaba e Salgadinho. E de maneira especial aos nossos diretores que compõem a diretoria executiva e os seus adjuntos, a nossa presidente Maria do Carmo, ao vice-presidente Gilson Remígio, a primeira secretária, a professora Elizabeth Barreto, segundo secretário Moisés Medeiros Dias, ao primeiro tesoureiro José Gonçalves da Silva Filho, nosso vereador, a segunda tesoureira, companheira Marinalva Guedes da Silva, também um alô a nossa diretora de patrimônio, Edivânia Pereira Gomes, inclusive, né, Vaninha, como a gente chama, que passou há poucos dias por um problema de saúde, mas graças a Deus já voltou a trabalhar, está conosco aí no batente. A nosso diretor de formação, Josinaldo Gomes da Silva, e ao nosso diretor adjunto de formação, L.S. Rodrigues Leite, diretor de comunicação e imprensa, Marcos Antônio Gregório, ao diretor de Esporte e Lazer, Jonas Lopes Rodrigues, diretor de Educação e Cultura, Maria Valéria Medeiros, a diretora de Aposentados e Pensionistas, a companheira Maria do Socorro Rodrigues, que inclusive estava falando conosco também há pouco tempo, o nosso diretor adjunto de Aposentados e Pensionistas, a diretora Maria Francis Cleide Gomes da Silva.
A Cleidinha.
Cleidinha. Diretor de Gênero, Saula Virgínia Alves. A diretor jurídico, que sou eu que estou vos falando, né? O diretor adjunto, meu diretor adjunto jurídico, Ierica Indre Andrade. Diretor de Relação Institucional, Josualdo Soares. Diretor de Saúde e Previdência, o Alan Guedes Carvalho. Diretor Adjunto de Saúde e Previdência, Alice de Souza Duda. Diretor de Habitação, Adeilda Bezerra. Diretor de Juventude, Francisco Pergentino de Araújo. E o Diretor Adjunto de Juventude, a nossa amiga, companheira, Natália Maria Romão, a Nath, né? Também o nosso alô ao Conselho Fiscal, a Lucilene Carlota, a Maria de Fátima Alves,
Mariazinha.
A Mariazinha conhecida, o Paulo Ricardo Costa e os suplentes do Conselho Fiscal, Judas Tadeu, Mota de Oliveira, Rosângela Costa e a Terezinha Delfino, a Teca, como a gente conhece carinhosamente. A todos vocês que nos acompanham, acompanham o programa Sem Fé para Todos, iniciamos esse programa desejando uma semana abençoada, cheia de paz, de lutas e vitórias, sobretudo no nosso meio sindical, aqui no nosso município e nos outros 22 municípios que compõem a base territorial do SINFEMP.
E lembrar, né, que nós estamos hoje na véspera do Dia dos Namorados, né? Mandar aí um feliz Dia dos Namorados a quem tem namorado, aos casais que ainda estão se amando e para os solteiros que comecem, né, a procurar aí um amor para a sua vida, para no próximo Dia dos Namorados estar acompanhados.
Muito bem, que seja uma coisa, uma procura dentro dos parâmetros da família e da verdade, para que não seja simplesmente um oba-oba. Então, nesse momento que estamos iniciando o programa SINFEMP para Todos, vamos já fazer essa homenagem aos namorados e vamos, no nosso primeiro intervalo musical, dedicar especialmente aos namorados. Daqui a pouco a gente volta com as notícias pertinentes ao SINFEMP e a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Vamos ao nosso intervalo musical, homenagem aos namorados.
Salve o Dia dos Namorados! Hoje, pra forrosar e namorar! Dia dos Namorados, vou dar um presente a você. Você que merece tudo que alguém pode merecer. Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobri-la de beijos, abraço, carinho e amor.
Dia dos Namorados, vou dar um presente a você. Você que merece tudo que alguém pode merecer.
Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobri-la de beijos, abraços e amor. Vamos sair por aí, vamos curtir um forró, o forró dos namorados, a curtição é melhor.
Vamos sair por aí, vamos curtir um forró, o forró dos namorados, a curtição é melhor.
Forrozão, 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 namorando, 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 namorando e forrozão.
Forrozão, 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 namorando, 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 namorando. Mas vamos sair por aí, vamos curtir um forró, forró dos namorados, a curtição é melhor. Vamos sair por aí, vamos curtir um forró, forró dos namorados, a curtição é melhor.
Forrozão, forrozão, forrozão de namorando, 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 namorando de forrozão.
Forrozão, forrozão, forrozão de namorando, namorando, namorando.
Eu disse forrozão, forrozão, forrozão de namorando, 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 namorando de forrozão.
Você está ouvindo o programa SINFEMP para Todos.
Estamos de volta com o programa SINFEMP para Todos. Como eu dizia na abertura do programa, Carminha, a nossa homenagem hoje aos namorados, né? Porque se avizinha aí o Dia dos Namorados. E acabamos de ouvir a Adelmário Coelho com o Forró dos Namorados.
Muito bem.
E aí estamos, portanto, abrindo esse programa do dia de hoje, programa SINFEMP para Todos.
Olha, eu vou iniciar aqui porque sempre que eu ando na cidade, o pessoal vai no sindicato buscando saber sobre a questão dos precatórios de 1999. Gente, os precatórios de 1999 foi pago 50% em 2019. E quando ocorreu esse pagamento, o Tribunal de Justiça chamou o sindicato, notificou o sindicato, disse qual era a documentação que era para ser levada, qual era o tipo de conta que levasse para colocar esse dinheiro. Até agora, o tribunal não chamou novamente o sindicato para dizer que vai pagar a outra parcela, o restante do dinheiro. Por quê? Porque, na época, os precatórios é quase 5 milhões. Então, juntou lá 2 milhões e meio, foi feito o rateio para todos os servidores vivos, não recebeu ainda os herdeiros, porque não recebeu, porque tem que fazer um inventário. Segundo o tribunal, só recebe quem fizer um inventário. E para fazer esse inventário da metade, a pessoa ia pagar duas vezes. Portanto, a gente está esperando esse alô aqui para os herdeiros, que sempre vai no sindicato, fica buscando saber quando é que vai receber. Quando vier o pagamento dos 50% para os demais servidores, os herdeiros vão receber, porque vai ser feito esse inventário e vai, né, dizer quanto vai receber cada herdeiro. Se for só um, ele recebe sozinho. Se não for, vai ter que fazer o rateio entre os herdeiros. Muita gente que recebeu a primeira parcela já faleceu também. Já foi também herdeiros no sindicato para saber como é que vai fazer para receber. É a mesma questão de quem não recebeu ainda, né? Dos herdeiros que já eram na época que não recebeu. Vai ser feito esse inventário, vai ser chamado, vamos reunir, marcar reunião com os herdeiros para falar com os advogados e dizer qual vai ser a documentação que vai trazer, como vai ser feito esse inventário. Mas quando eu fui no tribunal, foi orientada ao sindicato, pela gerência de precatório, que nós não podíamos fazer nenhum inventário antes de saber que o pagamento vai ser feito. Porque tem que saber o valor exato, porque tem atualização no caso, devido ao tempo que está parado, para saber o valor exato. Ela disse, vocês não podem fazer nenhum inventário antes de saber que o pagamento está saindo. Então, por isso a demora. Não é o sindicato, não é os advogados, é o Tribunal de Justiça quem tem a prerrogativa de chamar os credores, apesar da gente estar buscando. O sindicato está indo procurar saber, mas ainda não tem nada, nenhuma data de quando vai ser pago esse dinheiro. Tá certo? Então não adianta ficar dizendo, ah, os precatórios disseram, Carminha disse, mas é que vai pagar tal dia. Não, não existe essa história. No dia que for para pagar, a gente vai ter que reunir novamente, né? Vamos fazer reunião com os herdeiros, vamos fazer reunião com os credores, né? Com todos os servidores, que é mais de 700 pessoas que têm direito a esse precatório, esses 50%, para a gente dizer como vai ser feito e o que precisa. Também fomos procurados por pessoas que dizem que não recebeu nenhuma parcela. Uns o nome estava errado, outros não sabiam e não vieram, não tinha como a gente fazer, porque tinha que levar, assinar um documento autorizando, levar o número da conta, tudo, para a gerência, né, de finanças, né, mas nem a de precatório, a de finanças, que é onde faz o pagamento. Então, eu fui lá novamente com o Zé, né, e o que eles disseram é que tem que esperar, porque está correndo prazo aí para o município, como é que os valores ainda remanescentes. Então, não tem o dinheiro junto, portanto, não tem previsão de pagamento sobre os precatórios de 1999, tá certo? Não adianta dizer que foi dito aqui nesse programa que vai sair pagamento. Eu estou dizendo que não tem previsão. E, portanto, o sindicato, quando for notificado, vai chamar todos os credores, reunir e ver, porque muita gente já deve ter mudado o número da conta, muita gente deve ter mudado o endereço, e tudo isso tem que ser acordado, né, para poder levar para o tribunal. Tá certo? Então, na hora que o tribunal notificar o sindicato, vocês vão ser os primeiros a saber, porque a gente só pode trabalhar se vocês virem até o sindicato entregar a sua documentação para receber a outra segunda parcela, né, dos precatórios de 1999, que a gente conseguiu receber a metade. E a outra metade vai depender do Tribunal de Justiça da Paraíba convocar o sindicato, para que o sindicato convoque os seus sócios que está beneficiado com esse precatório, para a gente encaminhar tudo novamente para a gerência de finanças do Tribunal da Paraíba, né? Tribunal de Justiça da Paraíba. Portanto, sobre esse precatório de 1999, não tem previsão de pagamento. Não fomos chamados ainda, não foi notificado nada ao Sinfemp, tá bom? Sobre o de 1996, esse precatório ainda está aqui, né, na nossa cidade ainda, aqui no fórum. Está correndo aí, né, quem ainda não deu entrada, porque na decisão da justiça, todos os servidores e servidoras que trabalham na educação, que já estavam trabalhando na época de 1996, têm direito de fazer, né, o pedido para os seus precatórios, tá bom? E o que é que precisa você trazer? Se você fosse sócio ou não do sindicato naquela época, você tem direito. Você precisa trazer os contra-cheques de 1996, 1997, 1998 e 1999 até o mês de maio, porque a partir de maio, já todos os servidores e servidoras que trabalhavam na educação já passou a receber o salário mínimo. E o que tem de cobrança nesse processo é simplesmente diferença salarial, tá certo? Então, todos os servidores e servidoras que sejam que em 1996 já trabalhavam na educação, mas mesmo não era sócio ainda do Sinfemp, tem direito de fazer, né, de reivindicar, de ir lá no sindicato, assinar levar seus documentos para que possa fazer o cálculo, né, da sua diferença salarial que você não recebia antes. Sobre os precatórios de 96, está nesse patamar, ainda está. Tem gente que ainda não deu entrada, tem gente que já deu, e sobre essa questão de quem já deu entrada, nós ainda vamos ver, reunir também com, marcar reunião também, né, com os advogados, para que a gente possa encaminhar, né, dizer como anda o processo e encaminhar os que ainda não deram entrada, agilize, vá no sindicato, converse lá com a pessoa que vai lhe atender. Se você não tiver esses contra-cheques em casa, vá lá na garagem, né, peça a Zé Dedé que ele providencia. Além dos contra-cheques, você tem que levar a portaria, seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, tá certo? E o último contra-cheque, se você for da ativa ou se você for aposentado, tem que levar o último contra-cheque, tá bom?
Muito bem, Carminha. E é importante a gente lembrar para as pessoas que têm direito a esses precatórios, que estão aguardando, estão esperando, estão ansiosos, que o sindicato também tem a mesma esperança, a mesma espera, a mesma ansiedade. Que a gente, às vezes, encontra pessoas maldosas, o famoso linguarudo, a língua grande, o falador, que fala mal do sindicato como se o sindicato tivesse poder sobre os precatórios. Você que está aguardando precatório, quem libera é a justiça, quem paga é o governo. Então, nós apenas enquanto sindicato, fomos aqueles que demos o pontapé, que abrimos esse processo ou esses processos de precatório que existem em tantas outras prefeituras, mas sobretudo esses que estamos falando, Carminha falou agora, de 96 e 99, que são especificamente aqui da Prefeitura Municipal de Patos. Então, não vá nessa de que outro dia eu quase que entro num problema com alguém, disse, eu estou esperando, acho que o sindicato está comendo esses precatórios. Ué, o sindicato come precatório? Primeiro que o sindicato não come, né? Sindicato é uma entidade. Os sindicalistas, os que trabalham na diretoria do sindicato, não têm nenhum poder, nenhum acesso a este dinheiro. Aliás, a dinheiro nenhum. Quando o dinheiro sai para o servidor, é direto da justiça para o servidor, da prefeitura para o servidor. Não existe nenhum intermédio feito pelo sindicato, a não ser acompanhar as ações judiciais que estão aí. Então, nos procure, quem tiver alguma dúvida. Eu não tenho muito conhecimento dos precatórios, porque entrei para a luta aqui no sindicato há pouco nessa área, no setor jurídico, mas vou, e se me procurarem, eu vou encaminhar para as pessoas corretas, sobretudo Gonçalves, né, que está acompanhando, Carminha, que é a presidente do sindicato, Gonçalves, que está há muitos anos acompanhando este movimento desses precatórios, e aí você vai tirar suas dúvidas. Eu quero aproveitar que estamos falando em precatório para mandar um abraço aqui para uma auxiliar de serviço aposentada que sempre espera esses precatórios e eu passo sempre lá na frente da casa dela e quando ela dá tchau para mim, eu já estou pensando que ela vai perguntar: tem notícia sobre os precatórios? A minha amiga Rosa Aprígio, Rosa da Creche, como é conhecida, Rosa lá da Creche Mariana Medeiros, que está aposentada, está aguardando também esses precatórios. Olha aí, Rosa, toda vez que você me pergunta, eu digo a mesma coisa. Estamos acompanhando, e é o que nós estamos dizendo aqui também no programa. Estamos acompanhando, e qualquer novidade, o sindicato tem a obrigação e o prazer de informar primeiramente aos nossos associados, seja aqui no programa Sinfep para Todos, seja nas plataformas digitais do Sinfep. Você deve também acessar, procure acessar o site do Sinfep para que você possa ter conhecimento dessas novidades, dessas notícias que compõem o nosso sindicato.
Muito bem, Paulo. Foi um assunto, né, que é da sua pauta. Né? Precatórios, não só de partes, né? Nos próximos programas a gente vai falar também sobre os precatórios de outras cidades, né? Algumas ações que tem aí também para ser implementada, né? Na questão de pagamento. A gente tem várias cidades que estão recebendo, a exemplo de Salgadinho, a exemplo de Santa Luzia, a exemplo de Olho d'Água, que muitos servidores também já receberam, apesar de que Olho d'Água tudo tem que ser na justiça, porque lá é difícil, viu? É a cidade mais difícil para você conseguir qualquer benefício seu, direito, é Olho d'Água, que é na justiça. E aqui agora, né, nós estamos também aqui no município de Patos, com essa dificuldade no tocante ao texto de férias, né, que está havendo aí desde o mês de maio, que está havendo audiências, né? Devido ao não pagamento dos terços de férias de 2017, 2018, 2019, 2020, que a atual gestão pediu, disse que não vai pagar e para que você tenha direito a receber esses terços de férias, você tem que entrar na justiça. Se você não entrou, você já está perdendo de 2017 por conta que é os últimos 5 anos que a gente vai cobrar. Apesar de que terços de férias, no meu ver, não é para ter você perder. Até porque você é um direito assegurado e se você não receber, é um roubo do seu bolso, do seu trabalho, do seu suor, né? Porque você já trabalhou e você não recebeu o seu texto de férias, é muito triste. No município de Passos a gente está com essa dificuldade, né? E tem muita gente, né, que também está marcada as audiências para agora, né, para esse mês de junho. Eu ainda não fui notificada, né, ainda não chegou para mim. Mas muita gente está recebendo e os advogados da ação vão entrar em contato, né, com a pessoa para dizer como é que vai ser essa audiência. Porque ela é online, né, no Zoom, e a pessoa tem que ter um local com internet, o advogado vai conversar com vocês para dizer como é que vai ser e onde vai ser essa audiência, né, para ele poder acompanhar os servidores, tá certo? Muitos servidores estão dizendo: ah, mas eu não recebi ainda. Ainda a notificação. É porque nós temos duas varas também, e apesar da fazenda, e uma está, né, notificando, a outra ainda não chegou notificação. Eu acredito que o meu processo deve ter ido para essa outra vara, que não chegou nada ainda para ninguém. Mas tem uma vara que é essa, que tem mais de 150 pessoas sendo notificadas para receber, para conversar, para fazer uma conciliação. Isso não quer dizer que você vai aceitar. Mas o advogado vai lhe dar as instruções, como vai ser feito para que você, né, o processo continue, tá bom? A questão do texto de férias, atentos, né? Porque pode, se você mudou de endereço, vá no advogado atualizar seu endereço, porque quem está em deixar é a pessoa lá do fórum. Está procurando a pessoa e não acha, né? E fica sem você ser notificado. Então, fica atento, se mudou de endereço, fala no advogado, atualizar para que você possa receber a notificação, né, na sua casa, tá certo?
Essas situações todas, Carminha, devem exatamente ser acompanhadas por quem tem direito e interesse e também pelo sindicato. Obviamente, você que está interessado porque tem direito, também tem que manter atualizado, seja no sindicato, seja na justiça, lá no escritório dos advogados que compõem a bancada aqui do sindicato, também você ter esse conhecimento de que na justiça e para nós do sindicato é muito importante saber onde você mora e ter o seu número de telefone, porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar alguns sócios, porque fizeram a ficha de associação quando entraram no sindicato. Há algumas campanhas que nós fizemos de atualização da ficha cadastral. O pessoal acha, já fiz a ficha, sim, mas você tem consciência que não mudou o número de telefone, não mudou de endereço, não tem nenhuma novidade? Então é importante que você faça essa atualização, seja quando você tem alguma ação judicial, seja quando não, para que o sindicato possa ter mais facilidade de encontrar os seus sócios. Nós sabemos que hoje, por exemplo, é muito usada a questão do WhatsApp. Então, você apresente, atualize. Nós temos aí, se Deus quiser, nesses próximos anos, estamos no primeiro ano dessa nova gestão do sindicato, nós queremos fazer aí também uma nova atualização nas fichas cadastrais dos sócios. Temos aí projeto também de melhorar a carteira dos sócios e assim por diante. São situações que nós temos. Por falar em melhoras, Carminha, lembrar os nossos sócios que nosso sindicato continua com o trabalho no que diz respeito à construção do nosso auditório e do nosso refeitório. Já estamos agora numa nova etapa. O nosso tesoureiro, Zé Gonçalves, passou até para mim algumas novidades, que com certeza você sabe também, como presidente, que aí já está aí na etapa de reboco dessa outra parte. Nós tivemos há pouco tempo a inauguração da primeira parte da nossa sede própria, do Sinfemp, lá na Rua 18 do Forte, número 140, né? Número 140, e agora nós estamos com a construção de um auditório que caberá em torno de 300 pessoas e de um refeitório para a mesma quantidade. E estamos com o reboco, a parte elétrica que está sendo feita. E novidade?
Já cobriu, né? A gente já cobriu o auditório e agora a gente está, né, nos finalmente, como diz, que é o que é mais demorado, que é o acabamento, que está no reboco, depois a gente vai para o piso e eu estou muito animada, né, que a gente vai...
E ansiosa também, né?
Que a gente vai terminar, né, essa nova fase, que é o auditório, né, e o refeitório. Porque alguém deve estar perguntando, mas por que o sindicato quer um auditório? Olha, para reunir os servidores, sempre reunimos na associação comercial, mas tem que ser de acordo com a agenda de lá, porque... Tem dia que lá já está ocupado, não é nosso. Então, o que é nosso? A gente pode marcar reunião de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, está entendendo? Para reunir as categorias, para discutir, né? Está mais próximo do sócio. A questão das campanhas salariais, que nós ainda não estamos, né, com êxito esse ano, mas vamos, a campanha não acabou, viu? A gente vai continuar na luta e vamos marcar a nossa segunda paralisação nesse próximo semestre, para logo, porque nós estamos precisando realmente de ir para a rua para dizer ao prefeito Nabor Vanderlei que os servidores de Patos estão precisando de ser escutados e do seu reajuste. Porque o que houve aí, que estão dizendo que houve reajuste, no caso da saúde, que foi uma gratificação que tinha sido retirada em 2019 pelo prefeito, o saudoso, né, que Deus o tenha, Dr. Ivanes, e o prefeito Nabor Vanderlei mandou um projeto para a Câmara colocando essa gratificação de novo, né, nos contra-cheques da saúde, e na questão da enfermagem retirando, né, de quem, no caso que a bola da vez é da enfermagem retirando, dando e tirando, né, de quem vai ter piso. É, a dificuldade, né, do piso. E até é engraçado, né, padre? Está a lei aprovada, já tem custeio, mas o piso não entra, né, no contra-cheque, não entra no bolso da enfermagem devido às dificuldades, né, que ainda tem de pagar um piso a servidores tão essenciais como é a enfermagem. Que você entra dentro do hospital, quem faz o cuidado? O médico passa a receita, mas quem é que vai administrar?
É verdade. E nós vamos, Carminha, daqui a pouco, no outro bloco, falar ainda um pouco mais sobre piso da enfermagem, piso também dos professores, que ainda tem município por aí se recusando. E aí, daqui a pouquinho, você que está nos acompanhando no programa Sinfem para Todos, segure aí um pouco e a gente vai tratar sobre enfermagem, piso da enfermagem, dos professores e outros mais. Vamos agora para mais um intervalo musical. Daqui a pouco, nós retornamos com o programa Sinfemp para Todos.
Quando a saudade invade o coração da gente, pega a feia onde corria um grande amor. Não tem conversa, nem cachaça, que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a feia onde corria um grande amor. Não tem conversa, nem cachaça, que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O capa pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O capa pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a feia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça, que tem jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a feia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça, que tem jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfem para Todos, hoje na apresentação do Frei Fábio e de Carminha, nossa presidente. Eu vamos lembrar agora aqui dessa música belíssima que acabamos de ouvir, na voz de Fagner, Lembrança de um Beijo. Mais uma homenagem aí ao Dia dos Namorados que está se avizinhando, para que os namorados, eternos namorados, os casais, e aqui eu falo do meu pai e minha mãe, Dona Divone, seu Tito, que são, graças a Deus, eternos namorados. Isso é importante também. Então, mais uma homenagem aos namorados. Mas, Carminha, como falava no bloco anterior, nós agora vamos falar um pouco sobre o piso da enfermagem, atualizar nossos sócios em que pé anda, aí a estrutura de campanha do Sinfemp com relação a esse piso, mas também lembrar do piso dos professores, que ainda tem município fazendo força para não pagar, outros juntando gratificação e dizendo que está pagando. Eu estou, enquanto diretor jurídico, fazendo também uma análise de alguns contra-cheques de pessoas aqui dos municípios que estão na nossa base territorial, de que tem reclamação no que diz respeito aos professores, de que o piso não está sendo pago como deveria em determinados municípios, porque o piso, a gente sabe que piso nacional é do magistério. Aquele valor é para o magistério com 40 horas. Mas muitas prefeituras têm 30 horas e então o valor é diferente, mas também o professor não é mais professor com nível de magistério, é com graduação, com pós-graduação, então o piso também é diferente. Porque segundo eu soube, Carminha, tem prefeitura pagando o piso, mas pagando com o nível de magistério.
A questão do piso é que muitas prefeituras levam em conta que o piso nacional é o teto. E não é. O piso é o menor salário.
É o início.
Que um servidor do profissional do magistério deve receber em nível médio. Se eu tenho nível médio, eu não sou graduado, que hoje não entra porque tem concurso público e a pessoa tem que ter prova de título para poder passar. E se você só tem um ensino médio e o outro tem graduação, você já perdeu. Mas, a exemplo, quem entra hoje no município recebe o mesmo salário de quem tem 25 anos em algumas prefeituras. Por quê? Porque eles levam em conta só o piso e pronto. E você tem que ficar calado porque você já está recebendo o piso, muitas vezes, proporcional, né, às 30 horas, às 25 horas, que é um absurdo você receber por 25 horas e trabalhar por 30. Porque se você fica todos os dias, de segunda a sexta, na sala de aula, de 7 às 11, ou de 7 às 11h20, por conta do intervalo da merenda da criança, você está trabalhando 30 horas e está recebendo por 25. Então é um absurdo isso. Você era para ou ele adequar o seu salário às 30, né? Ou você ter uma folga. Aí como é que você é professor, né, do fundamental 1 vai ter folga, porque tem que estar todo dia na sala de aula com o aluno. Então, tem muitas prefeituras que faz isso, paga 25, você trabalha 30, e além disso, não tem a carreira do servidor, não existe, porque tanto faz ele ter 25 anos, como ele ter um ano, ou ter entrado hoje, que o salário é o mesmo. Aí onde está equivocado. E também já está, né, o Tribunal de Contas do Estado, no caso da Paraíba, já está verificando também, dizendo que o piso tem que ser pago de acordo com o que tem que ser. Porque o mínimo é o piso, não é o teto. Então, quando o professor tem graduação, tem 10% a mais, tem mestrado, tem 20%, 30%, 40% a mais, as prefeituras não dão o reajuste que o governo federal passou para esse servidor, porque ele já ganhou o piso, já ultrapassou o piso, não tem nada a ver. Ele tem que ter carreira. Então, magistério tem que ter carreira, porque é lei, tá certo? Todos os servidores que são do magistério, todas as prefeituras têm que ter plano de carreira e salário, é obrigado ter. Então, é para valorização o piso, e não para estagnar e deixar o servidor com o seu salário. Do jeito que ele entrou hoje, com 25 anos, ele vai estar do mesmo jeito, do mesmo salário, igual a quem entrou na mesma data, tá certo? Então, é muito ruim, né, essa questão. Portanto, o piso do magistério é o piso, não é o teto. E, portanto, está errado a prefeitura que paga igual a todo mundo, tá certo? Não pode. Se eu tenho 30 anos, se eu tenho 25, se eu tenho... Meu salário tem que ser diferenciado do salário de quem entrou há 10 anos, há 5 anos ou hoje.
Justamente. Muito bem lembrado aí, Carminha. E eu gostaria ainda de dizer, repetir até as palavras de Damião Guimarães, que é advogado aqui, que trabalha conosco no Sinfep. Em uma certa ocasião, a gente conversando, ele deixou isso e eu concordo plenamente. E trago que muito tem se brigado contra o piso, seja do professor, seja do enfermeiro, seja do piso que está por vir aí, que é dos auxiliares, dos garis, né? O piso dos garis, que já tem aí projeto que está tramitando na Câmara, do Senado, etc.
Já tem prefeitura mudando também na sua lei, tirando gari, que é para não dar o piso.
Para não dar o piso, já estão dando o golpe antecipado, né? Então, mais para dizer a vocês, servidor, servidora, fiquemos atentos, porque nós descobrimos, né? Nós descobrimos por que que os prefeitos, os secretários, os vereadores nos municípios não gostam do piso do professor, não gostam do piso do enfermeiro. Muito simples, porque hoje um professor, vamos dizer, alguns municípios estão aí 4 mil e pouco, 5 mil. Aí vem a secretária, o secretário de educação ganhando 5 mil no município. Aí o professor coloca a sua gratificação, coloca a sua valorização, quando de repente o contra-cheque chega para 6 mil, 7 mil. Ah! O secretário de Educação, a secretária de Educação, não aceita que o professor, que o enfermeiro ganhe mais que ele. E aí, como é que vai ficar? Onde já se viu? Então, a grande briga, o grande problema é a inveja, inclusive. Porque o professor trabalha para se matar. A gente sabe, é uma profissão que sai de casa para trabalhar e volta para casa para continuar trabalhando na correção de prova, na elaboração de tarefas, preparando a aula para o dia seguinte. Então, é uma pessoa que precisa ser valorizada. E a gente escuta muito falar que é o profissional que deve ser valorizado, sobretudo nas campanhas. Campanha política dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, da presidência da República, sempre fala na valorização do professor. Mas aí, quando é para pagar o piso, vai aparecer lá o secretário, a secretária, o vereador, com inveja, porque o professor, às vezes, está ganhando equiparado a ele. Mas o professor estudou e trabalha para isso. Então, senhor secretário, senhora secretária, senhor vereador, se você está achando que o professor está ganhando muito, vá estudar e vá ser professor. Vá, faça um concurso para ser professor. E aí você vai ter as mesmas possibilidades. Mas a inveja vai ser quebrada na luta sindical, na luta dos enfermeiros, na luta dos professores, nos diversos municípios que compõem a nossa base territorial. Mas, Carminha, vamos aqui lembrar desta luta do Sinfep, né, com relação ao pagamento do piso da enfermagem, né? O Sinfep defende pagamento do piso da enfermagem para categoria e de imediato. Por quê? Havia essa confusão. Não, porque não tem a fonte de onde vai vir. Agora já tem. Não, mas porque não tá dando os valores. Eu me lembro que no último programa que fizemos aqui com o Gonçalves, ele falava que o problema foi a RAIS, né? A gente vai ver sobre isso. Mas o Sinfep defende que seja feito esse pagamento imediato, né? Desde o dia 15 de maio, as prefeituras municipais receberam, como também as secretarias de saúde, um ofício circular, né? Onde expressava o desejo do Sinfep de que esse pagamento seja efetuado, PIS Nacional, para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, parteiras, conforme a Lei 14.434 de 2022, a Emenda Constitucional 124 de 14 de julho de 2022, a Lei 14.581, de 2023, de 11 de maio, né? E a Portaria número 597, de 12 de maio de 2023. Esta última portaria que assegura os repasses da União para os estados e municípios no valor de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Esse ofício, Carminha, foi encaminhado para todas as prefeituras da base territorial?
Sim, e a única que respondeu foi a de São Mamé, já mandando a lei do piso da enfermagem para o sindicato.
Muito bem, então vamos, porque quando é preciso reclamar, a gente reclama, quando é preciso parabenizar, a gente parabeniza. A Prefeitura de São Mamé, segundo aqui Carminha, foi a única que mandou já resposta do ofício. De 23 municípios, uma respondeu, né? Um município. Então isso é uma vergonha. E aí, a gente sabe que no estado da Paraíba, aqui na nossa base territorial do Sinfep, os valores não foram poucos. Nós já dissemos num programa e eu vou repetir aqui. Areia de Baraúnas, mais de R$269 mil. Assunção, mais de R$21.500. Cacimba de Areia, R$2.286. Catingueira, mais de R$365 mil. Condado, passando dos R$637 mil. Vista Serrana, mais de 23 mil. Emas, mais de 160 mil. Junco do Seridó, passa dos 414 mil. Mãe d'Água, passa dos 123 mil. Malta, está beirando os 289 mil. Olho d'Água, passou dos 257 mil. Passagem, acima de 280 mil. Patos, quase chegou a 3.500.000. Quixaba passou dos 85 mil. Salgadinho está beirando os 398 mil. Santa Luzia passou dos 284 mil. Santa Terezinha, mais de R$120 mil. São José de Espinharas, mais de 236 mil. São José do Bonfim, passou 354 mil. São José do Sabugi, quase beira os 184 mil. São Mamede, mais de 344 mil. Tenório, 53.136. Várzea, quase R$500.000. E estes valores não são valores fictícios. Eles estão no Diário Oficial da União, que foi publicado no dia 12 de maio de 2023, na edição 90B, seção 1. Extra B, página 1 do Ministério da Saúde, conjuntamente com a portaria 597 de 2023. Então, se você, prefeito, prefeita, não fez o dever de casa, não informou as coisas como deveria, não vem agora crucificar os enfermeiros, faça a correção, aprenda, tenha responsabilidade e não vá para meio da rua ou para os passeios em Brasília, como a gente tem visto aí nas redes sociais, alguns prefeitos que aproveitaram a marcha dos prefeitos em Brasília para fazer festança e dizer que está buscando benefícios para o município. Então, Carminha, dinheiro está chegando,
olha,
né?
Olha, Fábio, o piso, qual o valor do piso para a enfermeira? Para um enfermeiro, né? É R$ 4.750. Para o técnico, R$ 3.325. Para o auxiliar e a parteira, R$ 2.375. Então, foi mandado a RAIS corretamente, porque o dinheiro que está vindo, estão pedindo correção, porque não dá, muitos municípios estão dizendo que não dá para pagar. Mas o erro está em onde? Né? Porque se eu tenho 100 enfermeiros, se eu tenho 200 técnicos, eu tenho que informar 100 enfermeiros e 200 técnicos. Mas a gente tem os contratos. Entra também. Porque o dinheiro está vindo por cabeça. Mas o erro está onde foi colocado, né, na RAS, se foi pela RAS ou pelo o sistema, né, do SUS, alguma coisa está errada. Porque, pelo que a gente está verificando, quem tem dois vínculos no município de Patos só foi informado um. Portanto, o erro está na informação que foi para o Ministério da Saúde.
Pois é, tudo que você recebeu os dois.
Tudo que você colocar no sistema erroneamente, você tem o retorno errado. E, portanto, tem cidade aí que tem dinheiro que sobra. Né? Tem dinheiro de sobra. Por quê? Porque eles colocaram que se tem o efetivo, se tem 10 efetivos, colocou dos 10 efetivos. Se tem 20 contratos, colocou dos 20 contratos. Agora, tem essa maquiagem, né? Que hoje nós sabemos, né, em muitas prefeituras, que o servidor não está como servidor e está como MEI, aí o problema não é dos que estão trabalhando, que querem receber o seu salário. É do gestor que está fazendo errado, tá certo? Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem e parteiras, que aqui no município de Patos não tem, mas tem um local que o sindicato está, que tem que ser informados. E os agentes de saúde não têm moído. Por quê? Porque é informado os agentes de saúde que está trabalhando. Não tem contrato, né, no caso dos agentes de saúde, portanto o dinheiro vem do mesmo jeitinho que é para ser. Agora, as prefeituras têm que saber fazer no sistema do Ministério da Saúde, dizer quantos servidores estão realmente trabalhando para poder vir o dinheiro referente a eles. Porque o que está vindo é complementação. Outra questão que é errônea. E o que é que a prefeitura tem que dizer, informar ao Ministério da Saúde, qual é o piso da enfermagem hoje? O piso da enfermagem de Patos é R$ 1.400, porque na boa eu dou R$ 20 de aumento. Mas, se eles juntaram com a gratificação e disseram que os enfermeiros de Patos ganham R$ 3.000 e bota força, eles só vão mandar a complementação. Mas o piso da enfermagem de Patos é R$ 1.400. Então, a complementação seria maior do que o que foi informado. Então, é isso que está acontecendo aqui no caso de Patos, que o dinheiro veio pouco, segundo a secretaria. Mas será que fizeram direito, o dever de casa? Mandaram dizer que era 1.400 ou botaram o salário que eles recebem hoje? No porque não é salário, não é piso. O piso é o mínimo que está lá. O resto é gratificação. Portanto, nem essa gratificação era para ser retirada, né, como colocaram na lei. Por quê?
No golpe.
É, porque os servidores do município de Patos Superior têm seu salário mínimo 1.400, quer dizer, quanto a mais do que o salário mínimo nacional? R$ 80. É uma vergonha.
Justamente. Daqui a pouco nós vamos falar mais alguma coisa com relação ao Sinfemp na base. Nós já estamos nos aproximando aí do final do programa, mas agora a gente vai para o último intervalo musical e daqui a pouco a gente volta para os nossos avisos do Sinfemp na base.
Chegou, São Pedro também, e eu solteirinho sem ganhar ninguém. São João chegou, São Pedro também, e eu solteirinho sem ganhar ninguém. Quando eu era criança, Santo Antônio me ajudava, toda garotinha para me olhava. Agora que sou grande, preciso me casar. Abro o olho, Santo Antônio, abro o olho, Santo Antônio, pra me ajudar. Abro o olho, Santo Antônio, abro o olho, Santo Antônio, pra me ajudar. São João chegou, também, e eu solteirinho sem ganhar ninguém. São João chegou, São Pedro também, e eu solteirinho sem ganhar ninguém.
Abro o olho, Santo Antônio, abro o olho, Santo Antônio, pra me ajudar. Abro o olho, Santo Antônio, abro o olho, Santo Antônio, pra me ajudar.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sim Sempre para Todos, nesse bloco, bloco final. Estamos chegando ao final do programa, o programa hoje quente, forte, com muitos assuntos, mas nós agora vamos para os nossos avisos, comunicações breves. Eu queria mandar um abraço aqui especial para os professores e professoras, direção, coordenação, funcionários da Escola Marina Gouveia, que fizeram, nesta semana que terminou, o seu São João e foi um sucesso. Um abraço para a nossa diretora Andréa de Cássia, que preparou aí juntamente com a coordenação todos os professores, os alunos, os funcionários daquela escola, o São João, que depois de muito tempo a gente pelejando, aconteceu na área livre, fora da escola, com a participação de pais, alunos, professores, à noite, com banda, e foi um sucesso, Carminha. A administração, direção, que trabalha de forma democrática, faz a coisa acontecer. Um abraço, então, a você, Andréa, e todos que fazem a Escola Marina Gouveia. Carminha, o Sinfemp, nesta semana, através do nosso tesoureiro e vereador Zé Gonçalves, fez uma visita aqui na base em Patos. Me diga aí como é que foi.
Ah, ele fez uma visita na Secretaria de Infraestruturas e foi constatado, né, que o meio de transporte é terrível e também que os servidores estavam com o gelado quebrado, não tinha nem água gelada para tomar.
Água tratada.
Aham. Uhum.
É.
Muito ruim. Foi isso aí, né, o Sinfemp na base está vendo isso aí, a gente está aí com o PES, né, que no próximo programa a gente vai falar aqui das ações que o PES propôs para que o sindicato continuasse o seu funcionamento a esse ano. E vai ter que ser feita a visita na base para ver o que está acontecendo, né, dentro das secretarias municipais de Patos e também de região.
Muito bem. E a gente agradece, inclusive, também a Gonçalves, enquanto vereador, porque já enviou requerimento para a Câmara de Vereadores para solicitar aí da secretaria a reposição do Gelágua. Não é possível. Também Gonçalves solicitou a melhoria na merenda para aqueles trabalhadores que vão tomar o seu café da manhã e sair para a luta.
Essa, né? essa reivindicação é persistente, ela é direta, né? Porque assim, sempre tem alguma coisa faltando nessa merenda. E a questão é que é gente que vai para o campo, que vai para o sol, que vai trabalhar até uma hora da tarde e, portanto, tem que ter essa merenda reforçada para que eles não possam, né, estar
até passando mal.
Passando,
né,
mal nessa quintura que nós temos aqui no município de Patos.
E a gente sabe que...
E vamos verificar se realmente está sendo distribuído o EPI de qualidade e adequado também para esses servidores, não só da Secretaria de Infraestrutura, mas de toda a nossa, aqui no caso da Prefeitura de Patos. Eu soube que mandaram, né, para as escolas as botas, as luvas, não sei como é que está na cozinha, o servidor que está na cozinha, se tem realmente adequado a sua proteção, mas para as auxiliares de serviço foi mandado botas, né? Foi entregue botas para que elas possam lavar o banheiro sem prejudicar, né, os seus. Muita gente com problema nos pés e unhas.
Muito bem. No próximo programa traremos mais notícias relativas a isso. Meus queridos, minhas queridas, meus amigos, servidores e servidoras dos nossos 23 municípios, um forte abraço, muito obrigado pela audiência aqui nas ondas da Rádio Espinharas, o programa Sinfemp para Todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Um final de domingo abençoado para vocês, um dia dos namorados de paz, uma semana de bênção e de prosperidade para todos os servidores e servidoras e também para a nossa diretoria, né, que está aí na luta.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.